Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias do Brasil, aqui no canal do YouTube, na sua televisão e também nas emissoras de rádios parceiras. Humberto Fernandes e Jalbe Pereira juntos, vamos ao resumo das principais informações do dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Operação Impacto apreende uma tonelada de drogas na região metropolitana de São Luís.
E a Polícia Federal realiza uma mega operação contra a extração ilegal de ouro no Maranhão.
E a Polícia Civil prende líder e demais integrantes de uma facção criminosa do sul do estado.
Está sendo investigada a morte misteriosa de uma jovem com um tiro no rosto dentro de casa.
E o ministro Flávio Dino se manifesta após ser atacado em voo do Maranhão para Brasília.
Supremo Tribunal Federal entra no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus.
E o presidente Lula diz que o Supremo Tribunal Federal não deve temer os Estados Unidos e espera que a justiça seja feita.
E temos também a cobertura especial da Central de Notícias na Expoema 2025.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e direto lá do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
Manhã.
O programa Central Manhã já valente, só uns probleminhas de corte aqui. O dedo falhou, mas nós vamos trabalhando no oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, colocando à sua disposição mais de 120 itens que vão melhorar a sua qualidade de vida, vão lhe dar mais tranquilidade, melhorar o seu desempenho, a sua imunidade, né? Melhorar a sua imunidade, lhe dá mais energia, né? O Alag é para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, sente aquelas câimbras que você não sabe de onde é que vem, sente cansaço, fadiga, estresse, não perca tempo. Com apenas uma dose diária do Alag, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares. Melhora a qualidade do seu sono e dar melhor qualidade de vida. Você vai procurar a Alag na farmácia mais próxima da sua residência. Se ainda não tiver, você entra em contato direto com a Alifarma. O telefone da Alifarma é o 8606-3142. 8606-3142. E se você ligar para lá, conversar com o pessoal, fazer a sua compra, não esqueça de dizer que ouviu a dica aqui no programa Central Manhã, e aí você vai ter 20% de desconto e ainda vamos entregar gratuitamente na sua residência. Você pode também comprar diretamente no portal. É mais cômodo, mais tranquilo, porque você faz a sua compra direto no portal alifarma.com.br. Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também que nós temos a novidade do mundo da mídia com tecnologia 4.0. Isso dando mais aí um passo significativo no nosso setor de comunicação. É que antes você teria que ficar batendo, você que é dono de uma emissora de rádio, de televisão, algum blog, algum portal, tem o telão LED, você tem que sair de porta em porta tentando convencer alguém a anunciar na sua emissora. Agora você não precisa mais, basta colocar todos os programas, todos os preços das publicidades no mundo da mídia, e aí automaticamente quem quiser anunciar vai direto no mundo da mídia, escolhe onde quer anunciar e aí escolhe o programa, o horário, o período, tudo direitinho, faz o pagamento online. Não precisa mais ter aquela preocupação de ficar recebendo um monte de não, que muitas vezes desestimula o cidadão que sai vendendo, né? O mundo da mídia coloca a tecnologia 4.0 à disposição da sua emissora, especialmente da sua emissora de rádio, tá certo?
E só um detalhe rapidamente, Humberto, ontem tivemos o contato com um cidadão de uma rádio interior, onde ele falava que ele não precisaria desse mecanismo, porque lá teria WhatsApp, teria e-mail para que as pessoas pudessem entrar em contato. O que acontece, a diferença é que o WhatsApp, o e-mail, é um contato interno. É um contato interno da emissora. O contato do mundo da mídia é um contato externo. Ou seja, qualquer empresa de qualquer parte do planeta... eu quero anunciar lá, por exemplo, Vila Nova dos Martírios. Então, como é que acontece? Vai lá no programa, lá no aplicativo, vai procurar qual é a rádio que tem lá na cidade que quer anunciar. Uhum. Então, é uma forma da empresa localizar a rádio. Então, se você não estiver cadastrado nesse mecanismo, ele jamais vai saber qual o e-mail, qual o WhatsApp de determinada rádio. Então, que fique bem claro que é um conjunto de emissoras que estarão associadas para que o empresário, para que as pessoas que desejarem anunciar possam ter melhor acesso.
Pois é. Como é que o Ministério da Saúde vai, por exemplo, saber que eles... O secretário de comunicação do Ministério da Saúde vai receber um WhatsApp?
Pois é. Como é que ele vai saber o WhatsApp?
O setor de marketing da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Suzano, da Companhia da Vale, da Equatorial, das grandes empresas, do Grupo Mateus, de tantos outros, da Potiguar, do Centro Elétrico, de tantos outros grupos que precisam de fazer publicidade a cada dia, como é que ele vai saber? Você tem o WhatsApp de todo mundo, nós não podemos mais ficar presos, naquela fazer comunicação como os nossos avós faziam, como nossos pais faziam antigamente, quando não tinha a tecnologia. Hoje a tecnologia está a nosso favor, mas aí uma decisão de cada um. Se o cidadão quiser permanecer no seu tempo de 100 anos atrás, é uma opção dele, não é uma opção. Nós temos que respeitar.
Há um ditado popular que diz, Roberto, lá na minha região, tem um ditado popular que diz o seguinte: você é e será o tamanho que você gostaria de ser.
Exatamente, né? Mas vamos trazer as primeiras informações aqui no nosso programa. Vamos começar com essa operação que aconteceu. Primeiro, o Carlos Roger, se fosse o Carlos Roger, já dizia assim: olha, isso aqui é com exclusividade da Central de Notícias Brasil. Olha, veja só. Foi realizado já nas últimas horas da madrugada de hoje essa operação, que faz parte da Operação Impacto, que está sendo realizada na região metropolitana de São Luís, em várias regiões do estado do Maranhão. E a Polícia Militar acaba de prender uma grande quantidade de maconha, estimado aí inicialmente em uma tonelada de maconha que foi encontrada. Essa droga foi localizada em uma área de mata na região do Iguaíba, no município de Passo do Lumiar. O canil do Batalhão de Choque,
os cachorros,
esteve no local, foi o que ajudou a farejar a droga, localizar a droga, fazendo essa varredura. E a iniciativa está sendo da Polícia Militar, com essas ações de segurança que estão acontecendo em quase todos os pontos da região metropolitana de São Luís, especialmente aqui nos quatro municípios que compõem a região metropolitana de São Luís, e é resultado do trabalho de inteligência das Forças de Segurança Pública do estado do Maranhão. Portanto, está aí de primeira mão para você, aqui no programa Central Manhã, a apreensão de aproximadamente aí cerca de uma tonelada de maconha, essa que não vai mais fazer mal, será incinerada, não vai mais fazer mal para o pulmão e para o psíquico de mais ninguém, Jalber Pereira?
Ainda bem que sai essa quantidade toda de circulação, porque imagina você que está nos acompanhando, que mal traria para o organismo, para todo o corpo humano. Imagina se algumas gramas já é o suficiente para deixar a pessoa totalmente fora de si. Imagina uma tonelada. Então, pois é. É um exemplo que jamais deve ser seguido por alguém.
Então, que a polícia continue fazendo esse trabalho e retirando de circulação as pessoas que fazem mal, que praticam crimes.
Pelo menos até o momento não houve nenhuma prisão, mas embora já tenha acontecido essa apreensão, essa grande apreensão, mas agora segue os trabalhos de investigações e acredito sim que a polícia chegará às pessoas envolvidas.
Uma outra operação aconteceu na cidade de Imperatriz, onde o líder de uma facção criminosa e mais 3 integrantes foram presos pela polícia civil. Esse grupo é investigado pelo sequestro, tortura e homicídio de Patrick Santos Silva, ocorrido no dia 30 de maio, ligado a disputas pelo tráfico de drogas. O principal suspeito foi localizado na casa de sua companheira no bairro Cinco Irmãos, onde foram apreendidos diversos celulares, incluindo um escondido em uma lixeira. As investigações indicam que a vítima foi sequestrada, mantida em cativeiro e executada por ordem da liderança da facção. A operação envolveu cerca de 40 policiais na região tocantina. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão. E a polícia investiga a morte misteriosa de uma jovem, jovem muito bonita, mais uma jovem, que foi a Brenda, né? Essa jovem identificada como Brenda Maria Souza da Silva, de 22 anos, ela foi morta dentro de casa na madrugada dessa terça-feira, na rua Coração de Maria, no bairro Aurora, em São Luís. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi alvejada com um tiro a queima-roupa na região do rosto. Moradores ouviram disparo dentro de casa e acionaram a Polícia Militar. E eu quero trazer também aqui rapidamente, já podemos correr aqui com o bloco de notícias, essa operação da Polícia Federal. Operação da Polícia Federal que aconteceu no interior do Maranhão. A gente tem aqui as informações.
Operação Puimã.
Isso. Você tem as informações aí?
Sim, tá? Gilberto. Uma operação aí da Polícia Federal com apoio do IBAMA que foi deflagrado, foi realizado lá para combater a extração ilegal de ouro na zona rural de Centro Novo do Maranhão, que fica já na região do sul do estado. Então a ação ocorre no garimpo do Cipoeiro e cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em residência de investigados. Durante a operação foram apreendidos e também utilizados equipamentos do garimpo ilegal. Ainda tem pessoas que insistem nessa prática.
Pois é, essa operação, Jabé Pereira, causou um certo alvoroço, porque foram muitos homens, mais de 40 homens da Polícia Federal que chegaram aqui a São Luís do Maranhão, ficaram hospedados em alguns locais. Houve essa movimentação, porque é um grande aparato policial se movimentando aqui, e aí o pessoal aproveita para fazer aquelas especulações em relação, vamos fazer a prisão de políticos aqui no estado do Maranhão, uma grande operação para prender políticos no estado do Maranhão, mas não, era uma operação para combater
essa prática ilegal.
É um garimpo clandestino.
E olha só, foi apreendido,
Humberto. Corre, foi grande lá, Jovem Pereira. Diz que muita gente, quando viu o helicóptero, identificaram o helicóptero sobrevoando, olha aí. Era gente correndo de moto, de caminhão.
Tenho certeza que teve alguém que pensou, vieram prender o prefeito, os vereadores.
Pois é, que e tem aquelas retroescavadeiras que não correm, né? Elas tiveram que ficar no local, mas 7 retroescavadeiras daquelas foram apreendidas.
Para carregadeiras também.
Que estavam lá escavando a terra. O Maranhão tem tudo, né? Ouro, tem muitos minérios, tem petróleo, tem bastante petróleo. Agora tem que fazer isso de forma legalizada. Né? Tem que buscar a autorização dos órgãos competentes para poder fazer essa extração.
Até porque, Humberto, isso aí causa um dano muito grande à saúde pública, porque para extrair muitos desses minerais tem que colocar o mercúrio, por exemplo, que é muito usado no garimpo. E isso, quando é usado de forma irregular, você sabe que sai para os rios. Isso aí causa muitas doenças, mata os peixes, enfim, é um dano muito grande para a população. Além de ser uma prática ilícita, uma prática criminosa, ainda pode trazer muitos danos para a sociedade. Então, por isso que se trata de uma operação de uma grande envergadura.
Teve um motoqueiro que eu vi ali passando nas imagens, só o vulto.
Já vai correr daqui.
Alta velocidade. Olha, mas enquanto isso estava acontecendo, essas operações em diversas regiões aqui do estado do Maranhão, com prisão de criminosos, apreensão de drogas, o governador Carlos Brandão aproveitou, entre outras agendas que ainda estão para ser reveladas, né? Inclusive sobre aquelas negociações que eu falei aqui na última segunda-feira, com representantes de uma grande empresa internacional que deve estar vindo aqui para o estado do Maranhão, fazendo algumas visitas, alguns levantamentos in loco, o CEO da empresa, o presidente da empresa. Depois a gente vai revelar mais dados sobre esse assunto, porque está sendo mantido aí a sete chaves, não é? Porque o governador só quer anunciar depois que tiver todos os papéis assinados, tudo acertado direitinho. Mas eu adianto já, é sobre a possibilidade da implantação de uma refinaria e de um polo petroquímico no estado do Maranhão. Mas enquanto isso, o governador esteve visitando também a penitenciária regional. E ele foi lá verificar a criação de peixes e outras atividades dentro da penitenciária. Vamos ouvi-lo.
Pessoal, estamos fazendo uma visita à Unidade Prisional Regional de São Luís. Aqui são vários itens que são fabricados pelos internos. A fabricação de blocos de concreto que serve para pavimentar ruas, fabricação de caixas de abelha para melhorar a apicultura no nosso estado, fabricação de móveis planejados, carteira escolar, absorvente e tantos outros. Aproveitando a nossa visita aqui na penitenciária, nós estamos conhecendo aqui um novo projeto. Criação de peixe tilápia em tanques. Hoje são 10 tanques, vão aumentar para 55 tanques e vamos ter uma produção de cerca de 7 toneladas por mês para atender a população mais carente. E vamos levar esse projeto também para as comunidades rurais, comunidades tradicionais, as cooperativas, ou seja, os assentamentos, para que eles possam ter renda e ter uma vida mais qualificada.
Lembrando, governador, que toda a produção atual está sendo encaminhada para o Banco de Alimentos do Governo, que atende entidades filantrópicas cadastradas para atender a população carente de toda São Luís.
Lembrando, pessoal, que a nossa Secretaria de Educação Penitenciária tem um maior número de internos trabalhando e estudando. Isso faz com que a nossa secretaria seja a melhor secretaria do Brasil. Né, Igor?
Isso aí. Um abraço, chefe. Tá.
Jovem Pereira, uma criação de peixe dessa pode ser implantada em qualquer povoado.
Qualquer, né? Local.
Qualquer, viu? Local, na sede, nos povoados.
A gente observa é que são colocados em caixas d'água. Ou seja, você pode ter em qualquer lugar, até na varanda da casa.
Exatamente.
Ou seja, como é importante a técnica, o conhecimento está acima de qualquer coisa. Ou seja, você tem um cantinho lá da casa, do quintal, que você não está utilizando, aí você já pode aproveitar, compra uma caixa d'água daquela e produz o próprio peixe.
Pois é. Aí vai comer o peixe saudável, ter uma alimentação saudável, vai adoecer menos.
Eu já estou pensando em um buraco que foi feito lá para poder tirar a terra, para poder fazer a casa lá. Já estou pensando em encher de água lá e botar peixe.
Pois é, mas nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos a Vitorino Freire, vamos o nosso colaborador,
correspondente,
J. Queiroz, vai estar lá já nos estúdios para trazer uma entrevista muito importante e vamos trazer também a cobertura especial na Expoema.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui.
Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Francisco Gomes mandando um bom dia para Carlos Rocha, para todos do Central Manhã. Tarumã 87,9, muito obrigado aí pelo aviso, pedindo para corrigir aqui a data que estava no vídeo. A Maria Lopes também desejando um bom dia. E o José Rocha, jornalista Humberto Fernandes, o Sheikh Khalifa Abdul, da Arábia Saudita, pergunta onde estão as grandes jazidas de petróleo do Maranhão. Calma, jornalista, calma.
No Arizona, viu, Humberto? No Arizona, região ali de Luiz Domingos.
Olha, vou só dar uma dica aqui para o Sheikh Abdul. Eu estive visitando uma região ali de Santo Amaro, onde tem algumas reservas que foram marcadas ainda no tempo do governo Sarney, na presidência da República. Foram deixados alguns equipamentos, né, da Petrobras, houve ali, tem uma informação de que grandes empresários, pessoas de grandes posses, compraram bastante terra na região dos Lençóis, na região de Barreirinhas, porque ali já havia, as pesquisas já indicavam a presença de grande quantidade de petróleo. Nós estamos com um grande debate hoje no Congresso Nacional em relação à exploração da margem equatorial, que atinge o estado do Maranhão com a presença de petróleo no nosso litoral. Então, nós temos petróleo. E temos uma das maiores bacias de produção de gás natural, que é considerado também um dos hidrocarbonetos fósseis que são formados a partir de matéria orgânica e que são considerados também combustíveis no nosso, são explorados como combustíveis, são encontrados no subsolo.
Já foi provado também que aquela região que é conhecida como Arizona, engloba ali Luiz Domingues, Godofredo Viana, que lá teria bastante ouro. Inclusive teve até aquela investigação, você lembra, que à época o ministro Bolsonaro teria pedido 1 quilo de ouro para o prefeito lá de Luiz Domingues. Você lembra?
Não teria, não. Nesse caso lá, quem conhece a região, eu já conversei com algumas pessoas lá da região, a quantidade de ouro, de lá já saíram toneladas de ouro. Não sei para onde está indo, quem está ficando com dinheiro.
Gilberto
Mas
Braga, o prefeito
lá da toneladas de grande, é, muitas toneladas de ouro têm saído dessas regiões aqui do estado do Maranhão.
Agora eu queria saber realmente onde era que tinha, a hora que souber aquela delimitação, olha aqui que tem um ouro. E desde que o dono não saiba, eu quero saber que eu quero ir lá comprar esse pedacinho. São alguns metros quadrados, viu?
Pois é. E aí tem os espertinhos que às vezes têm acesso às informações mais do que a gente, né? E aí vai logo comprando. Olha, se alguém for explorar aqui, tem que pagar os royalties pra gente. Nós vamos trazer o...
É o Queiroz.
O J. Queiroz. J. Queiroz, diretamente de Vitorino Freire.
É, ele conversa agora, viu, Humberto, com o presidente da associação, da associação da Junta Comercial, lá de Vitorino Freire, que é o Carlos Coutinho. Bom dia, Jota, vamos acompanhar.
Meu amigo Humberto Fernandes, Jalbe Pereira, todo mundo aí da Central Notícias Brasil, muito bom dia para você. Estou aqui nos estúdios de Jaguarino. E o nosso convidado hoje é Carlos Coutinho, presidente da Associação Comercial de Vitorino Freire. Aqui em Vitorino Freire, uma polêmica tomou conta da cidade. O Banco Bradesco, sem anúncio, simplesmente iria fechar, com direito a papel na porta da agência, dizendo que a partir de 22 de agora de setembro, o povo tinha que ir para outra cidade, e sem explicações para a sociedade. Carlos, primeiramente, bom dia. Que história é essa que o Bradesco, sem anúncio, decidiu fechar as portas?
A gente teve passou a conhecer esse assunto através de amigos da região, cidade, e aí a gente procurou entender mais o motivo. A gente chegou aí lá na agência do Bradesco e o gerente não soube ter mais explicações sobre o motivo do fechamento. A gente tentou conversar com ele, escutou ele, mas ele disse que não sabia. Apenas chegou um comunicado avisando que a agência iria fechar. E prontamente a gente se manifestou em avisar a população através de um vídeo. Fomos no PROCON, demos entrada com um pedido extrajudicial para o PROCON nos ajudar. Através do vídeo, a classe política da cidade soube do fechamento da agência do Bradesco, porque eles pecaram nisso de não comunicar, talvez ter sido uma estratégia. E a gente comunicou à população, o órgão público e outros meios de comunicações, para saberem o motivo que a agência iria fechar.
Carlos, aproveitando que você tocou na questão do vídeo, foram dois vídeos que você fez do fechamento, e depois quando protocolou o pedido de ajuda ali, vamos dizer assim, ao PROCON Maranhão aqui na cidade. Está comentando em off, você falou que esses vídeos bateram quantas visualizações?
Um bateu 25 mil e o outro 22 mil visualizações.
Ou seja, a população de Vitorino Freire é 25 mil pessoas. Quer dizer que quer dizer que literalmente que como todo mundo de Vitorino Freire tivesse assistido o vídeo. E aí, depois dessa repercussão do vídeo, depois dessas visualizações, depois das ações aí de vocês, que representam o comércio, a população, junto com a prefeitura, com o prefeito Fogaiola e essa ação política, e aí o Bradesco deu uma decisão, fecha ou não fecha a agência esse mês?
Uma notícia muito boa que a gente recebeu agora sexta-feira é que o Bradesco não irá mais fechar. Todos ficam cientes que ele já iria fechar, né? Já tinha feito comunicado, já estava tudo certo. Em algumas cidades ele já fechou, a nossa cidade infelizmente foi a sorteada também para ser fechada. E aí a gente, com essa movimentação envolvendo a Associação Comercial de Vitorino Freire, a população, o prefeito e todo o meio político, né, que pôde nos ajudar, a gente conseguiu parar o fechamento da agência aqui de Vitorino Freire.
Tá aí, a agência fica. André Fernandes, uma notícia boa para a cidade, após o anúncio daí que a agência ia fechar, a população mexeu aí, começou a reclamar, começou a ir para a rede social, começaram a fechar contas, tirar dinheiro da agência, passar para outro banco, pedir que o aposento fosse para outra agência, e aí com toda essa repercussão, o Bradesco voltou atrás e a agência continua em Vitorino Freire. Tá vendo aí, Humberto? Às vezes só precisa do povo se unir para vencer as grandes corporações. Carlos, muito obrigado por você ter aceitado essa entrevista tão rapidinho para a gente aqui no Central Manhã. Muito obrigado e precisando, estamos portas abertas.
Igualmente. Qualquer coisa que você precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição.
Valeu, Humberto Fernandes, é com vocês no estúdio.
Boa notícia para a população de Vitorino Freire e região. A agência permanece na cidade. É importante essa união. Parabéns aí ao J. Queiroz pelo trabalho, né? Pela participação direta aqui, direto do sistema Jaguarema de comunicação que cobre toda aquela região.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Ricardo Arruda repercutiu durante sessão plenária os avanços conquistados pelo Maranhão na área da regularização fundiária, citando como exemplo o povoado Alto Brasil, em Grajaú. De acordo com o deputado, somente nessa comunidade, que já possui porte de cidade, mais de 500 residências já estão em processo de regularização e a meta é alcançar mais de 2 mil imóveis contemplados. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou durante sessão a medida provisória 497/2025 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reserva de vagas dos cursos de graduação oferecidos por instituições públicas estaduais de educação superior. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Ontem, ali o primeiro julgamento, um pouco maçante, né, com a participação dos advogados de defesa. Hoje continuam a parte mais da oratória ali dos advogados. E crescem as expectativas aí em relação à sequência do julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas nós temos um outro assunto que o Nildo Costa, querendo fugir um pouco, como todos nós, querendo fugir dessa tal de polarização de extrema direita, de extrema esquerda, para todo lado. Nós queremos sempre buscar as notícias boas. Me parece que o Nildo Costa tem uma notícia boa aqui para o estado do Maranhão. Bom dia, Nildo Costa.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia, que acompanha o Central Manhã. Falando sobre lá o julgamento, né, Humberto, a questão do julgamento, ela já sai até da polarização, né, ela já vira um pouco, já vira mais notícias, porque é um julgamento, né, já sai um pouquinho da polarização. Mas é, como está em andamento e não tem muitas novidades, né, aberto ontem, continua hoje, vamos aguardar aí o pronunciamento das defesas, né, dos réus, e aí depois vamos ver posicionamento dos ministros. Eu repito aquilo que eu falei ontem, né, e realmente eu conversando ontem e tal, com muitos líderes, com várias pessoas aqui, e realmente há uma expectativa para o voto do Luiz Fux, ministro Luiz Fux, porque ele é um ministro que, como eles falam, eles classificam assim, é um ministro que nunca ninguém sabe o que vai sair da cabeça dele, né? Os outros ministros são mais previsíveis, a gente já sabe basicamente o que eles pensam, como se posicionam. Já o Luiz Fux, não. Ele é imprevisível, então há uma expectativa em relação ao posicionamento dele, né? Então é um julgamento que nós temos que acompanhar. Pois não.
Anildo, eu achei muito curioso, eu não sei, cada advogado tem sua estratégia, a gente tem que respeitar as estratégias dos advogados. Dois pontos assim que eu achei bastante curioso. O primeiro do advogado do ajudante de ordem, o Cid, né, Coronel Cid, o advogado passou quase que o tempo dele, o argumento dele inteiro, confirmando de que a delação dele foi tudo dentro da legalidade, que realmente ele confirmou aquilo que ele sabia e tal. Quer dizer, acabou assinando embaixo e não fez muita defesa ali do grupo que está sendo acusado de tentativa de golpe. E a segunda foi um certo exagero aí do segundo advogado nos elogios com os ministros. Até o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, começou a brincar. Ó, não aceito menos do que isso aí em relação ao que ele falou do Fux, né? Então, claro, naquele momento ali em que o advogado sobe à tribuna, até para arrefecer um pouquinho os ânimos, quebrar um pouquinho o clima, fazer ali a saudação aos ministros, ao magistrado. Isso é bastante natural entre os advogados, mas para muita gente pareceu assim um excesso, né, por parte dos advogados. Não sei se você fez a mesma leitura.
Não, Berto, é que é o seguinte, é que, como você falou, né, ninguém entende estratégia de advogado, e quem vai entender? Você sabe que advogado, ele acena de várias formas, né? Argumenta de várias formas, o modo de falar, os gestos, palavras e tal, tudo aquilo ali faz parte do jogo do advogado na tentativa de convencimento, né? Na tentativa de tirar aquele clima e tal, sei lá, atingir o acusador de alguma forma, emocionalmente, né? É essa tática, né? O advogado do Mauro Cid, inclusive, tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Que ele ali confirmou e tal, a delação foi legal, houve realmente e tal, mas ele, vamos entender o cargo dele, era ajudante. Ajudante, quer dizer, ele não tem poder para tomar decisões, ele só ajuda. Eu fiquei assim, tá bom.
Mas é verdade que tem um debate aí em Brasília com a possibilidade de atrair os grandes cruzeiros lá para o litoral do Nordeste?
Muito bem, Huberto, muito bem. Hoje é aberto aqui em Brasília o 7º Fórum. O 7º Fórum Cria Brasil 2025, né? Que é o principal encontro da indústria de cruzeiros do país. O evento vai reunir representantes do governo, da iniciativa privada e também especialistas do setor. O fórum tem como objetivo promover o diálogo entre temas estratégicos como infraestrutura portuária, ambiente regulatório, competitividade, geração de empregos e segurança jurídica. O encontro também discutirá também aí os rumos, né, da atividade aqui no Brasil e apresentará aí os números, né, o balanço da temporada de 2024 e 2025. Ontem já teve uma reunião, alguns secretários, né, de turismo de alguns estados, lá no Ministério de Portos, com o ministro Silva Costa Filho, né, e o adjunto, o secretário adjunto do Maranhão, Juan Tavares, ele esteve participando deste encontro lá com o ministro, uma prévia, né, preparando para hoje, e aí nós conversamos com ele, vamos acompanhar. A reunião foi em portas fechadas, foi privativa, né? Hoje haverá uma entrevista do ministro com os jornalistas lá nesse evento, né, que é na CNM, estaremos nos deslocando para lá daqui a pouquinho, e aí nós conversamos com o Juan Tavares, falando sobre esse evento, mas falando especialmente sobre o turismo no Maranhão, onde ele fala que o Maranhão bateu recorde de turismo na última temporada, inclusive faltou hotéis no Maranhão para atender a demanda. Acompanhe.
O Maranhão possui o segundo maior litoral do país e a Secretaria de Estado do Turismo se faz presente aqui via consórcio Nordeste, reunindo com a iniciativa privada, com os gestores, lideranças das empresas de cruzeiro do Brasil e do mundo, discutindo para que a gente possa avançar e inserir o Maranhão também nesse contexto dos navios de cruzeiro, turismo marítimo que é tão forte e vem crescendo no país. O governador Carlos Brandão, secretário de Estado Socorro Araújo, acreditam no turismo como importante gerador de emprego e renda, e a reunião hoje e a participação do Maranhão amanhã nesse evento que tratará sobre esse mercado é de extrema importância para o Estado.
Qual é a proposta que o Maranhão está trazendo para esse evento?
O Maranhão vem dialogando com os estados, unindo forças com os demais estados do Nordeste, para que a gente possa aí, né, tornar o turismo náutico cada vez mais forte no nosso estado. Dialogando e parcerizando por meio do consórcio Nordeste, o governo do estado vem avançando em todo o litoral. O Maranhão possui o segundo litoral do país, a gente sabe das riquezas do nosso estado, e é unindo forças no momento oportuno no Brasil em que o Ministério do Turismo, a Embratur, vem celebrando números animadores para o turismo em todo o país, e o Maranhão não fica de fora desse cenário, unindo esforços. A gente tem também na nossa região uma experiência fantástica que é a Rota das Emoções, que envolve Maranhão, Piauí e Ceará. Nós temos hoje o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é patrimônio natural da humanidade. Isso vem atraindo a atenção de todos os segmentos, seja ele marítimo, seja ele o aéreo, para o nosso estado. A gente vem aí comemorando números animadores para o turismo no estado do Maranhão.
A gente, quando fala de Porto do Itaqui, que é o importante, o maior, um dos maiores do Brasil, né? A gente fala de carga, mas também tem aí, está adaptado, pode receber grandes cruzeiros, por exemplo.
O governador vem voltando os olhos também para essa questão do turismo, tornando aí o porto mais apropriado para receber esses turistas, né? Hoje a gente sabe que o Porto do Itaqui reúne dados aí animadores, é um dos principais portos do Norte e Nordeste no país, e o governador, a Secretaria de Estado, vem discutindo, vem avançando para que a gente possa torná-lo cada vez mais preparado para receber esses turistas que têm um perfil específico, têm características específicas, e todo o estado do Maranhão vem se preparando. Nos últimos anos, e esse ano foi um dos anos mais importantes aí, o número de turistas. Batemos todos os recordes de desembarque no aeroporto de São Luís, e é preciso que a gente avance cada vez mais também na questão portuária, para receber mais e melhor turistas no nosso estado.
Humberto Fernandes e Chaba Pereira, eu ouvi agora há pouco vocês falarem em ouro, né? Em ouro, tá no Maranhão, que sai toneladas de ouro do Maranhão e tal. Esse é um ouro que nós temos, essa é uma grande riqueza, que talvez as pessoas não tenham a dimensão da importância do turismo, da indústria do turismo em nosso Maranhão. Ontem mesmo eu conversando com o secretário Juan, e fiz uma pergunta para ele assim, né? Uma brincadeira, é claro, evidente. Juan, qual é a região do Maranhão que não é turista, que não é turística? Aí ele disse, cara, nenhuma. Eu disse, exatamente, nenhuma. A minha região, que é uma região um pouco devagar em desenvolvimento, ela é turística, ela tem várias cidades turísticas, Curupu, Cedral, Porto Rico, Praia de Araoca, onde você lembra que até aquela estrada lá, que eu pedi muito aqui para os deputados, pedi para o governador Carlos Brandão para construir, e construiu, fez aquela estrada, né, que liga Guimarães a Araoca, uma praia maravilhosa, quer dizer, uma região riquíssima, aquela região. Aí você vai para Santo Amaro e para outras, é só turismo do Maranhão. E o outro secretário nos deixou alegre, Humberto Fernandes e Chalva Pereira, que ele disse que em 5 anos o Maranhão será o maior desenvolvido, o estado mais desenvolvido turístico do Nordeste, né? Será o estado mais visitado turisticamente do Nordeste. Isso nos deixou muito alegre com o empenho aí do governador Carlos Brandão, que tem lutado muito para que isso aconteça. Roberto Fernandes e Jalba Pereira, eu tenho outro assunto aí, mas vocês querem trazer algum comentário, é isso?
Sim, sim, Nildo Costa. Rapidamente, eu queria que você falasse aí, porque me parece que mais um partido, mais uma agremiação partidária está deixando o governo Lula.
Exatamente, Humberto, e não é um pequeno, né? É uma grande, né? A Federação União PP. Essa federação ontem anunciou, em um breve pronunciamento, não foi bem uma entrevista coletiva, no momento em que estávamos cobrindo essa pauta lá no Ministério dos Portos, aqui na Câmara dos Deputados, aqui estava acontecendo esse pequeno pronunciamento da federação. E Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, ele fez uma declaração, você acompanha aí, que nos chamou a atenção, é que, para mim, é o recado direto, inclusive para o deputado licenciado, ministro dos esportes, André Fufuca, né? Todos que exercem o cargo, todos que exercem cargo no governo terão que deixar os seus cargos. Vamos acompanhar.
Como esperado e combinado, primeiro pronunciamento oficial dessa federação, eu tenho o orgulho de estar aqui ao lado do meu co-presidente, Ciro Nogueira, dos nossos líderes de bancada, Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá um afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025.
Tá aí, não abriu para perguntas, não fez outras, somente esse comunicado aí feito pelo Rueda, né, acompanhado, você viu ali, o Ciro Nogueira, do PP, né, as outras, os outros líderes, né, e esse recado aí, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, que entende muito de política, né, fica complicado aí para o André Fufuca, que já disse que não deixaria, que não deixará o governo do presidente Lula, né, que não deixa a base do governo. Mas aí, como é que é? Ele não vai deixar a base do governo? Ele... De acordo com o comunicado,
o partido,
ele perde,
né,
partido.
Isso.
Exatamente. E aí perder, tá, o partido, fica complicado, né?
Ô Nildo, mas a pergunta é que, se ele momento, nesse momento, há janela partidária para que ele possa ir, manter o cargo indo para outro partido?
Não, isso, mas aí a questão de ele ser dirigente, ele é presidente do partido, ele dirige o partido no estado. Entendeu? E aí, isso, ele vai perder o partido, então,
palavra,
no estado? Como é que é?
Com a palavra,
é isso,
André Fufuca,
o
ministro André Fufuca, para dizer qual vai ser o posicionamento dele, se mantém o posicionamento de permanecer no governo ou se deixa o governo, e quais são as,
só um detalhe, Humberto,
as decisões dele daqui para frente.
É, né? Atingiria o ministro André Fufuca, que é do PP aqui do Maranhão, mas outro também que teria que deixar o governo é o Celso Sabino, que é o ministro do Turismo,
isso,
inclusive da União do Pará.
Isso. Pois é. Vamos lá, Nildo, muito obrigado.
Exatamente.
Então, você,
valeu,
resumindo aí as informações, direto de Brasília, vários temas. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com as informações da Expoema, não podemos deixar.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro, destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Nildo Costa estava falando aí no último bloco, né, da possibilidade da vinda de cruzeiros para a região, aqui para a nossa região, né? Porque na região Nordeste nós já temos, região da Bahia, região de Minas Gerais, já tem. Olha, só para você ter uma ideia, já virei, dá uma curtida aí um pouquinho, para você ter uma ideia, essas são algumas imagens registradas de um cruzeiro. Esse navio, ele tem 19 andares, transporta cerca de 7 mil passageiros, né? 7 mil pessoas. Essa é a área que tem, que apresentam os espetáculos, que tem a parte mais teatral, das apresentações teatrais. Tem também, veja só se a gente mostra aqui outra, essa é da janela. Geralmente quando você está no mar, você tem uma visão. Esses boxes que você vê aí embaixo, botes, né, que você vê aqui na parte de baixo, mais ou menos acho que uns 50 botes desse, cada bote desse ele carrega ali mais ou menos 50 pessoas. Está vendo pequenininho?
Sim, sim.
Né, mas é com uma capacidade. Essa é a largura de um navio com esse, daí você tem uma ideia. Essa é a parte traseira, o rastro que ele faz no mar quando ele segue em frente, né? Para você ter a dimensão do que é. Você já imaginou 7 mil pessoas desembarcando de uma vez só na península em São Luís, ou na Ponta da Areia em São Luís? É preciso que haja ali uma operação de pelo menos umas 100 vans, né, para carregar turista, para distribuir para os hotéis, e também oferecer outros passeios, né, dentro da grande ilha, porque às vezes não dá para você chegar e ir direto, ir em Barreirinhas e voltar e ainda pegar o navio, né? Então, geralmente são passeios um pouco rápidos, né, que você faz dentro da cidade que o navio aporta, para poder retornar para o navio a tempo, né, em tempo. Então, seria uma grande novidade se conseguisse, aí, através das articulações do governador Carlos Brandão, através da Secretaria de Turismo, atrair para o estado do Maranhão a presença aí dos cruzeiros, dos grandes cruzeiros aqui para a região.
Para mim não faria tanta diferença, Alberto, porque pelo menos uma vez por ano eu faço pelo menos aí 4 horas. De cruzeiros, 2 horas para ir, 2 horas para voltar.
No ferry.
É o cruzeiro da Internacional Marítima.
Olha, nós vamos trazer um pouquinho rapidamente aqui da Expoema, o segundo dia de cobertura ao vivo da Central de Notícias do Brasil, na maior exposição agropecuária do estado do Maranhão. Ontem foi espetacular, você está vendo a estrutura belíssima, todo mundo elogiando a estrutura, além dos shows, ontem pregação do Evangelho,
só rapidamente aqui,
com uma mensagem muito forte.
Para o pessoal aqui, só a programação rapidamente, tivemos no dia 31, que foi a abertura, tivemos a Maiara e Maraíza, tivemos a Thaís Moreno e o Edson Mendonça. Segunda-feira não teve. Aí ontem voltou os shows, tivemos o David Leonardo fazendo a pregação do Evangelho e a cantora Aline Barros, ou seja, foi uma noite dedicada ao gospel.
Pois
hoje
é.
Teremos o Gedson Araújo, Cláudio, Ney e Juliana e também o Rei Vaqueiro, não é o Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro é amanhã.
São shows abertos, né? Não precisa pagar o ingresso para entrar, né? E a movimentação muito grande com a presença de muitas famílias, a presença da Central de Notícias Brasil, Gealber Pereira, Carlos Roger, José Nina,
ontem tivemos
Sebastião, Lucas.
Ontem tivemos a estreia do colega Jonas Mendes.
E o Jonas Mendes, ontem a participação do Jonas Mendes. E o repórter Carlos Roger visitou o Armazém do Empreendedor, conversou com a Valdízia e dona Antônia Mesquita. Vamos conferir.
Sim, a princípio a CEIC, né, no Armazém do Empreendedor que a gente está, eles dão todo o suporte, desde para a gente chegar, a preocupação de se está tudo ok, se não está, se o nosso produto é adequado para o local que vai ter o evento ou não, mas eles dão todo o suporte.
Eu estou vendo que ainda está começando hoje à noite, mas a movimentação, como é que está?
A movimentação ainda está começando, né? Eu acho que ainda tem muita gente que ainda não está sabendo que a Expoema começou ou que ainda está esperando chegar o final de semana para encher, porque aí quando chega sexta, sábado e domingo, a gente nem anda.
Tá certo. Conversamos com?
Valdízia.
Valdízia, que é uma jovem empreendedora. Você tem uma loja física ou está em casa ainda, né?
Ainda não temos a loja física, mas a gente sempre trabalha nos eventos. Tanto no Armazém do Empreendedor, quanto em feiras, em praças, em feiras de livro. Em qualquer lugar você vai encontrar o nosso carrinho rosa por aí pela cidade.
Eu sei que se a Central de Notícias Brasil estiver cobrindo eventos, vai te encontrar por lá.
Provavelmente vai encontrar a gente.
Okay. Obrigado, parabéns pelo trabalho.
Obrigada, pra vocês também.
Zé Nina, vem pra cá, acompanha comigo aqui, olha, eu tenho artesanato, olha só, Zé Nina, que maravilha. Artesanato, coisa linda, tudo feito com muito carinho. A gente percebe que, olha só, Penina, tu não acredita, ela tá com a mão na massa. Ela tá com a mão na massa. Melhor dizendo, ela tá com a mão na bolsa. Ela tá com a mão na bolsa. E eu vou falar com ela. Eu vou entrar. Como é que é seu nome?
Antônia Mesquita de Jesus.
Antônia Mesquita de Jesus. Eu vou me abaixar aqui para falar com a Antônia. Antônia, empreendedorismo do Maranhão, artesanato.
Sou artesã. Há quase...
Como é que começou tudo isso aí?
Começou porque eu sempre, quando eu vi a primeira vez, eu gosto de artesanato. Aí eu procuro novidade. Aí eu me identifiquei com a fibra da bananeira e do buriti.
E aí a partir daí esses produtos começaram a aparecer?
Tudinho, aí começaram a aparecer. Porque aí a gente vai fazendo e vai abrindo a criatividade, a mente da gente, e a gente vai tendo a criatividade.
E a criatividade não falta, tá? É sobrando. Né?
Tá, é sobrando.
Certo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Que Deus abençoe suas mãos.
Amém. Muito obrigada.
Agora vamos levantar. Zé Nino, o repórter tá ficando velho. Para levantar é uma dificuldade. Eu vou ficando por aqui no Armazém do Empreendedor. Central de Notícias Brasil, cobrindo todo o evento Expoema 2025. É a 65ª edição da maior feira do agronegócio do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Central de Notícias Brasil, conectando você ao mundo.
Mas não despede ainda não, Carlos Rocha, porque tem missão para você conversar aí com Cláudio Azevedo, que é o presidente de honra da Associação dos Criadores do Maranhão. Quero saber quantos litros de leite uma vaca produz por dia.
Estamos aqui na Expoema 2025, aqui comigo já grandes autoridades, o pessoal da Associação dos Criadores que vieram acompanhar de perto o torneio leiteiro que acontece nessa noite aqui no Parque Independência. Aqui comigo o presidente de honra da Associação dos Criadores, Cláudio Azevedo, que entende do assunto. Presidente, participando aqui, observando como é que está hoje o nível de competição dos animais, dos nossos animais.
Bom, primeiro é uma honra, né, ser presidente de honra da Associação da Expoema, que tanta gente luta para fazer e tem sido um sucesso muito grande com o apoio do governador Brandão, tem muito bacana isso aqui. Você vê, hoje, numa terça-feira, dando praticamente 6 horas, né, o parque já completamente com as famílias, muita gente chegando, né, isso que é bacana, participação popular. E agora estamos aqui fazendo a esgota do concurso leiteiro. O que, que é a esgota? Aquelas pessoas que às vezes não entendem. Agora, nesse horário, a gente tira o leite das vacas, seca as vacas, seca o leite todinho que tem nas vacas, né? Para amanhã, 6 horas da manhã, começar o campeonato, o concurso.
Então quer dizer que não pode ficar leite ali?
Não, tá tudo zerado.
Ela amanhece zerada?
Não, ela produz
à noite.
Vai produzir à noite. Entendi. O que ela produzir à noite, nós vamos fazer ordem amanhã, 6 horas da manhã.
Entendi.
Tá entendendo? Aí tira o leite dela todo, pesa o leite. Aí 6 horas da tarde, a outra ordenha. Isso vai ser, amanhã é quarta, quinta e sexta. Sexta à tarde, 6 horas, a gente vai somar o leite de cada vaca, tudo é fiscalizado pela GED, pela UEMA, os veterinários estão aí, e a gente vai saber quem é a vaca campeã de leite do Maranhão.
O senhor tem uma ideia assim de informar pra gente como é que tá assim, o nível de quantidade de leite das vacas campeãs aí do passado, as vacas de agora?
São vacas que produzem em torno de 80 litros de leite por dia. Né, nós já tivemos caso aqui da Espanha passada, o vaca produziu 101 litros de leite num dia, uma vaca, 101 litros de leite por dia. Né? Mas a média aí vai dar essa base de 80, 70 litros de leite por aí.
Esses
isso é muito bacana.
Muito bacana. Eu estou impressionado, presidente. Agora me diga uma coisa, esses animais são todos do Maranhão? Tem gente que veio de fora, de outros estados?
Nós temos animais do Nordeste todo. Tem animais do Maranhão competindo, com criadores aqui do Maranhão. Tem criadores de Pernambuco, tem criador da Paraíba, tem criador do Piauí, tem criadores de Alagoas. Estão todos aqui com seus animais. Uma premiação aí de 80 a 100 mil reais. A premiação para vaca campeã e para novilha campeã.
Isso é... Olha, se eu tivesse 10 vacas dessas, eu abastecia o grupo Matheus, estava aí pro resto da vida. Rapaz, 80 litros de leite por dia. Faltou explicar o que, que essa vaca come, né, para poder produzir essa quantidade de leite por dia. Mas o Carlos Rocha também foi conversar, saber um pouquinho sobre a cachaça maranhense, que começa a ser valorizada.
Silvia Almeida, instrutora do Senata, aqui com a gente. Você viu ali, ó, onde o Zenina mostrou agora há pouco, uma oficina de transformação da mandioca para farinha, né? Farinha essa que é muito querida pelos maranhenses. Todo mundo gosta da farinha d'água, principalmente, mas da farinha seca também. E o Senai está aqui promovendo essa oficina. Mas a Silvia Almeida já é de outra área, ela é do ramo aí da cachaça. Bebida essa que é muito saboreada, muito valorizada, principalmente no Nordeste brasileiro. Mas hoje a gente já pode falar até da nossa cachaça no cenário internacional, tá bom? A Silvia Almeida está aqui do meu lado. Silvia, Senar, falando também sobre essa bebida brasileira, a cachaça.
Sim, perfeitamente. O Senar, ele sempre buscando aplicação tecnológica junto ao produtor, no sentido de melhorar a qualidade do produto, e esse é nosso objetivo. Então a gente vem nas feiras falando um pouco sobre a atividade de produzir uma cachaça de qualidade, quais os requisitos, né, e orientando como legalizar a bebida.
Pois é, muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Tinha mais argumentação nessa entrevista, mas o nosso tempo se esgotou. Coloca Adilson Souza na tela comigo aqui. Adilson Souza, bom dia. Você estava acompanhando aí sobre a cachaça? O Adilson Souza estava acompanhando.
Sim, muito bom, bom dia, Humberto.
Você lembra de uma história do deputado Domingos Dutra? O deputado Domingos Dutra, ele sempre gostou de ser econômico, né? Como é que dá o nome dessa coisa de ser econômico demais aqui no estado do Maranhão?
Aqui é mão fechada. Mão fechada.
Aí o Dutra disse que fez uma viagem com uma comitiva de deputados para a região de Minas Gerais. Aí lá em Minas Gerais, todo mundo no uísque, todo mundo, os deputados, colegas deputados no uísque, o Dutra, para economizar, disse, não, eu vou ficar mesmo na cachaçinha. Aí tomou lá umas dosezinhas de cachaça, só que na hora de pagar a conta, cada dose de cachaça custava R$45, muito mais caro do que o uísque que os outros estavam tomando. Essa história emblemática aí do deputado Domingos Dutra. É isso que está tentando fazer aqui com a cachaça maranhense. Ela sendo trabalhada de forma artesanal, tem todo um trabalho de marketing também que se faz em cima para ela poder ganhar uma valorização maior. Você sabe dessa história, né, o Adilson?
É verdade. Sim, muito lendária também essa informação. Essa história da cachaça, ela passa por parte também do gogó de vários políticos. Eles preferem a cachaça, muitos deles, alguns nordestinos principalmente. Humberto, lembrar de cachaça também, tem a famosa Jatobá, que é do povoado Jatobá em Penalva. Quem é da Rádio Tarumã está escutando aqui, o grande Nilson Nabade sabe muito bem disso. Jatobá é um povoado que tem uma plantação de cana de uma família ali ao lado, e eles produzem uma das melhores cachaça que a gente considera no Brasil, mas ela não é tão divulgada, mas realmente é saborosa, viu? Já provei. Não sou da linha, mas realmente vale a pena a gente levantar essa bandeira. Mas, Humberto, eu tenho aqui dois destaques do turismo, né? O primeiro, colaborando com as falas aí do evento que o Nudo falou, e o Lençóis ganhando, né, esse destaque, mas a senadora Ana Paula, do PSB, foi relatora de um projeto, e autora de um projeto que coloca os Lençóis na rota do turismo, e esse projeto foi aprovado pelo Senado por unanimidade e seguiu já para as comissões na Câmara. Com certeza vai ser uma boa notícia para que seja oficialmente colocado, já que a gente tem aquela tradicional fala da Rota das Emoções, que é um nome popular turisticamente falando, mas agora vai ser oficializada a Rota do Turismo do Lençóis, para que atenda também toda a região do Baixo Parnaíba e ali em Alto Parnaíba. Então vai ser muito bom essa grande valorização, porque vem aí o prêmio, né, que está sendo cogitado para que o Lençóis também seja patrimônio imaterial cultural, né, por causa dessas maravilhas, né, que é as dunas dos Lençóis. Outra informação que a gente tem é sobre, ainda no Senado, durante a CPI do INSS, o Flávio Bolsonaro, ele é coordenador, presidente de uma comissão de segurança, comissão do trabalho. Essa comissão, ela fez paralelo uma audiência também para desviar o assunto da CPMI mista do INSS, onde eles entrevistaram da Itália uma pessoa que está sendo procurada e denunciada pelo governo brasileiro, que é o Tagliaferro. Ele, Tagliaferro, é um ex-assessor do TSE, diretamente trabalhava no gabinete do ministro Alexandre Moraes, quando era presidente do TSE. E ele denunciou o meu Alexandre Moraes por algumas interferências, algumas informações contra a legislação. E ele está sendo processado por outro motivo. Ele, inclusive, foi demitido antes de denunciar. Ele foi demitido porque agrediu a mulher, ele é um dos agressores contra as mulheres. E aí o TSE não aceita esse tipo de, não permite esse tipo de comportamento de funcionários, servidores, e o Tagliaferro foi demitido. E ele, para fazer uma retaliação, começou a denunciar informações sigilosas. Essas informações sigilosas, elas são dentro de um processo de todo servidor, você sabe disso, o servidor não pode estar divulgando assuntos pertinentes, pessoais, das comissões, assuntos internos. E ele vazou essas informações com graves denúncias do ministro Alexandre Moraes, quando era ministro do TSE, dizendo que ele tinha, sim, um poder da toga muito além, estava fazendo algumas irregularidades. E ele provou nessa comissão ontem, então começou também algumas interferências. O próprio Flávio Bolsonaro disse que vai pedir o fim do julgamento, que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal por interferência e por questões dessa posição do ministro. Mas já foi divulgado por alguns especialistas que poderá não surtir tanto efeito assim, porque é outro caso, e também o próprio Taliaferro está sendo processado. Já a assessoria do ministro Alexandre de Moraes disse que tudo que ele decidiu no TSE foi com base à legalidade, à legislação, e não tem nada ilegal. Para encerrar, a gente traz aqui só uma informação da questão do PP com a federação que foi anunciada também, onde o ministro do Turismo e o Fufuca do Esporte estão já com essa solicitação para que, pelo partido, que eles possam deixar o governo. Uma reunião que tem aí também interferência do PL. Ontem a gente estava dentro da sede do PL tentando aguardar uma agenda e chegou por lá um daqueles deputados que estavam ali naquela transmissão. Um deputado muito conhecido, inclusive, o senhor Humberto, no Maranhão todo, estava por lá, e com certeza surgiu aquela grande notícia ontem de que o PP vai desembarcar da gestão do governo. Como o Fufuca disse, que o time que está se ganhando não se mexe, prefere ficar no governo. Vamos ver o que vai acontecer, e o ministro Sabino do Turismo também ainda não se posicionou. Mas obrigado, tudo é Deus. Política e eles têm esse direito de fazer. Vamos acompanhar. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza. Obrigado, Jalber Pereira. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.